o Maga. Quero te apresentar o Max Martins, que foi a expressão do final de semana na região. Evangélico, 30 anos de idade, tem quase 40 mil seguidores no Instagram. E é pastor auxiliar da Assembleia de Deus Criciúma e que fala de política na igreja, com seus parceiros todos da igreja, com seus liderados na igreja. E com 30 anos é uma liderança muito forte na igreja Assembleia de Deus. Max, prazer te receber aqui no estúdio Som Maior.
Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia a todos os ouvintes. Deus abençoe a todos de forma especial. Tenha uma excelente semana. Trago um abraço aqui do meu presidente, meu líder, pastor Roberto Ovalle, para vocês aqui da programação, a todos aqui da Som Maior, né? Desde a Suzy, que já atendeu ali, estava limpando por ali, ao Rafael, o produtor, e o Giliade, que está aqui nos acompanhando. Então, quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de falar aqui nesse programa, que tem uma expressão muito grande, e eu vim cobrar o Adelor ao vivo aqui. Eu quero um celular de volta, porque o meu travou, e eu quero a minha vida de volta, porque eu provei na pele a força, a expressão do trabalho de vocês.
Nem começou.
Como é que vocês, evangélicos, como é que o cristão avalia essa questão política? O cristão e a política, como é que é essa relação?
Adelor, é muito bem. Esse tema, o cristão e a política, teologicamente, essa geração é considerada uma geração pós-cristã. Então, é um tema polêmico e que sempre estará em alta. Sempre estará em alta. Eu reverbero aqui as palavras do escritor Hernandes Dias Lopes, e pastor. Ele diz assim: o cristão pode ser um político? Pode. Porém, ele tem que ter vocação política, preparo intelectual e uma conduta irrepreensível. Não só pode, mas como pessoas, homens de Deus e mulheres de Deus nessas características, devem ingressar na política. É um tabu dentro do meio gospel, cristão, tem diversos temas, né? Mas sim, essa questão da participação do cristão na política, eu sei que o teu horário aqui ele é precioso, é um horário muito nobre. Eu poderia falar aqui na história da igreja de muitos homens, muitos cristãos que colaboraram com a sociedade, tanto na política, tanto no governo. Isso não é novidade. Adeloró, e um minutinho. Três grandes nomes aqui para vocês. John Winterspoon foi um presbiteriano que colaborou com a visão federalista para o Congresso, o governo norte-americano. Você sabia, Adelor e Maga, todos os ouvintes, que o modelo, a participação de um crente... É muito popular, crente, né? Crente, todos nós cremos em alguma coisa.
Isso.
Mas até o modelo de votação norte-americano, ele emana da igreja presbiteriana, emana da igreja cristã. Não vamos muito longe por causa do tempo. Século passado, século XX, a queda do comunismo na Alemanha foi através do pastor Christopher Fierer, que fez uma campanha de oração e pregação do evangelho para iluminar a mente das pessoas sobre justiça social, sobre um governo justo, durante 10 anos, durante 10 anos fazendo uma campanha de oração. Eu estou no meio de uma campanha de oração de 21 dias, vivendo coisas extraordinárias, imagina 10 anos orando pela cidade, e através dele ele incendiou uma nação que derrubou uma política injusta. Então a igreja ela tem uma participação importantíssima. Terceiro e último, por causa do tempo, mas teria muito mais. Na Romênia se destacou o pastor Lázaro Talks, que pregava sobre o livro de Amós, que está na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, sobre justiça social, e também incendiou toda uma nação, não é só a cidade. Hoje nós estamos aqui na cidade de Criciúma, uma cidade grande, mas imagina um homem de Deus, uma mulher de Deus, pregando a palavra, iluminando as mentes, não doutrinando, não impondo, mas incendiando toda uma nação. Então a participação, Adelor, Emag e todos que nos ouvem, do cristão na política, ela sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Pastor Everson Zico, nosso presidente do Compev aqui, ele tem uma fala incrível. Eu anotei a fala dele, eu quero honrá-lo aqui. Ele falou que estaria nos ouvindo, quero mandar um abraço para ele. Ele diz o seguinte: o evangelho é um movimento de transformação pessoal que reflete sim na transformação social. Os grandes hospitais, orfanatos, as escolas, as grandes universidades no discorrer da história foram fundadas por igrejas cristãs. Está no DNA da igreja, Adelor, participar dos embates políticos, dos debates políticos, da construção de ideias e também de soluções. Então, essa polêmica, o cristão pode ser um político? Não estou dizendo que eu serei, mas eu gosto teologicamente também de levar... Você já está rindo, né, Adeloy? De levar essa bandeira. O que, que eu comento aqui? Por causa de maus exemplos, de péssimos exemplos, alguns dizem, é uma tragédia um cristão participar da política. É uma tragédia um pastor participar da política. É uma tragédia um evangélico participar da política. Não. É uma tragédia o corrupto. É uma tragédia o desonesto. É uma tragédia. Seja ele um cristão corrupto ou um falso cristão, porque não tem cristão corrupto, né? Seja ele um falso cristão, seja ele um budista, seja ele um ateu. Então, essa expressão, para mim, não cola. É uma tragédia. Um evangélico entrar na política? Não, não. Uma tragédia é entrar um despreparado emocionalmente, psicologicamente, desprovido de qualquer preparo. Então, essa questão teria muitos outros assuntos para falar. Nós temos a nossa igreja, Adelor, eles nem pediram para falar isso. Por exemplo, nós temos na Assembleia de Deus, falar da Assembleia de Deus. Nós temos vereadores que congregam conosco, eleitos. Vou falar dos eleitos, né? Temos o pastor Obadias, foi eleito pelo Avante, que fez um brilhante mandato, que fez um mandato espetacular, sofreu perseguição, linchamento ali nas redes sociais, se manteve nos seus princípios. O próprio Daniel Antunes, que eu congrego na Assembleia de Deus, na Mina do Mato, também incansável, parece que dorme 3 horas por dia e corre o dia inteiro, gasta sola de sapato para servir, para ajudar. Então hoje nós temos experiências boas aqui em Criciúma, de membros nossos, não vou falar de outros, vou falar da nossa casa, de membros nossos que fizeram um brilhante trabalho. Adelor, concluo aqui dizendo o seguinte, igreja, vamos falar numa ótica espiritual, a igreja de Jesus Cristo como um corpo, ela não tem projeto. O que, que eu sofri esse final de semana? Sofri entre aspas, né? Graças a Deus foi mais assim essa tua colocação nas redes sociais, teve um 99% positivo, graças a Deus, porque você falou bem da minha pessoa e falou bem da igreja. A Bíblia diz que os apóstolos primitivos caíram na graça do povo. Então, um pastor que cai na graça do povo, isso é uma alegria. Uma boa reputação, isso é uma medalha, isso é um troféu fantástico. Mas teve desgaste. Muitas pessoas até pensando, pastor, da igreja tem um projeto político? Não, igreja nenhuma. Quanto corpo de Cristo, ela não tem projeto de poder político. A igreja, corpo de Cristo, que tem um projeto de poder político, ela já perdeu a sua essência. Ela está rebaixando a sua missão. Porque a missão da igreja transcende a tudo isso. É muito mais nobre. É salvar a alma do pecador. É livrar ele da condenação eterna. É apresentar Jesus Cristo na sua vida. Todos que estão nos ouvindo aqui, essa é a missão da igreja quanto corpo.
Mas o CPF?
Sim.
O cidadão?
Mas o corpo tem membros.
Sim.
E tem membros que têm vocação. Isso. E nós apoiamos. E nós incentivamos.
Tragédia não é um cristão participar da política. Tragédia é um cristão ou não cristão participar mal da política.
Participar perfeitamente.
Fazer o que não deve, né?
Perfeitamente.
Não é recomendável.
É o falso cristão, é o corrupto, é o despreparado. Isso. Seja ele budista, seja ele ateu, seja ele o que for. Então, aí está a tragédia. Aqui, o Adelor, aqui eu coloco uma coisa muito, muito, muito importante mesmo. Criticar a atuação de evangélicos na política é liberdade de expressão. Agora, lutar contra é cristofobia.
Ô, Maga, ele está à tua disposição.
Bom dia, pastor Max.
Pega leve, Maga. Pega leve, porque eu tenho 30 anos só, tá? Então, tá bom.
Tá bom. Pastor, bom, o senhor não estaria aqui, não teria aceitado o nosso convite se não houvesse nenhuma conversa preliminar que te colocasse nessa condição. O que despertou no senhor essa, não vamos chamar de vontade, mas essa, ou vontade que seja, de estar na política partidária e possivelmente fazer parte de um governo majoritário, de uma chapa majoritária?
Veja bem, Maga, eu sempre fui mente aberta. Essa questão de água e óleo, fazer distinção entre fazer a obra de Deus dentro da igreja, na rua, na política, eu nunca tive. Eu sou filho de Deus e onde eu estiver, eu vou ser resposta de Deus. Hoje eu sou pastor de forma integral, remunerado. Eu vivo para isso, para pregar o evangelho, cuidar das pessoas, cumprir a agenda do Senhor e também do meu presidente, nosso pastor Roberto Vale, que inclusive está de aniversário. Por esses dias eu quero honrá-lo aqui publicamente na audiência de vocês e louvar a Deus pela vida dele. E só pontuar para chegar nessa resposta que nós, enquanto igreja, nós não precisamos de um partido político para fazer o bem. Eu vou entrar na política para fazer a diferença. Não, nós não precisamos de entrar numa política eleitoral para fazer o bem. Só para pontuar uma coisa aqui, a Delore Maga e a todos que nos ouvem. Vou começar falando da minha casa. O bem contextualizar a Igreja Criciúma. Criciúma. Assembleia de Deus na pessoa do nosso pastor Roberto Vale. Só em Criciúma tem mais congregações do que postos de saúde. Ela chega onde o poder público não chega. Não só geograficamente, mas também no coração do homem. Na alma do ser humano. Segundo, pastor Roberto e a nossa igreja potencializou a nossa assistência social, Adelor. Adelor, você sabia que são mais de 5 toneladas mês de alimentos para pessoas carentes? 60 mil quilos no ano de assistência social. Então a igreja não precisa de bandeiras políticas para fazer a sua missão, claro. Para cuidar das pessoas. Na rua Almirante Barroso, lá do estádio do Criciúma, nós temos o prédio João Senovailer, em homenagem ao nosso presidente de honra, que é um núcleo ali de ensino, de curso básico, médio, bacharelado. O nosso pastor, ele patrocina psicólogo segunda a sexta, de forma gratuita, para quem precisar de um amparo psicológico, para quem precisar de um... E quem está me ouvindo aqui, de repente, está precisando, pode procurar a Assembleia de Deus, ligar na secretaria, coloca no Google aí, e você vai receber ali o seu espaço. São N situações que a nossa igreja promove aqui dentro de Criciúma. Se eu falar de assistência social, tirar o lado espiritual, desde remédio, de tudo, eu for, só em Criciúma. Se eu for falar fora do Brasil, o nosso pastor abriu um núcleo teológico na África. Ele manda material, manda uniforme, paga comida para os alunos, forma obreiros. Então, a igreja ela tem um trabalho incrível, incrível, incrível. E essa oportunidade aqui eu tenho que honrar, eu tenho que fazer isso, mostrar que a igreja não precisa, e vou chegar na tua resposta, que você precisa. Ó, tá falando da Assembleia de Deus? Gente, eu poderia falar de tantas outras. Conhece o pastor Rob das Nações?
Claro, muito.
Meu Deus, o que a Nações está fazendo em Criciúma? O Expansão cuidando dos nossos empresários de isso. Criciúma, direcionando. Isso é... Nós temos que louvar a Deus pelos nossos líderes e pelas nossas igrejas.
Pastor Rob, teve um programa aqui na Nação Maior, inclusive.
Já ouviu falar no Nações Global? Sim. Nem sei se o Rob já vai deixar eu falar isso aqui. Aqui perto da Via Rápida, um terreno gigante, eles vão construir ali. Em nome de Jesus, vão construir. Hoje é um projeto embrionário, mas eu já estou profetizando aqui ao vivo. Vai dar certo. Um polo ali, um campus, vários prédios para ensino, tecnologia, vai ser referência. Eu já estou profetizando, dia 22 de abril, vai ser referência no estado de Santa Catarina, vai levar o nome de Criciúma para o Brasil. Que Deus abençoe ele. Eu fiquei sabendo que é um projeto que vai passar de 100 milhões de reais. Qual é a prefeitura que vai fazer isso?
E a Maga está esperando a tua resposta.
E a igreja está fazendo isso. Não, mas vocês são bons e sapo não perde no brejo. Vamos lá. Então tem muitas outras igrejas. Abapai, meu Deus, pastor Telmo, pastora Vivi, um fenômeno, né?
Fenômeno.
Levou o nome de Criciúma para o mundo, fazendo o bem, fazendo obra de Deus. Toninho Lalau, santo homem de Deus.
Filho pastora do seu Wilson. Ana. Filho do seu Wilson, da dona Clotilde.
Meu Deus, seu pastor Ana, homens de Deus, o próprio pastor
Ana,
Zico.
Paulo.
Com a Batista, do Colégio Conectar. Então, inclusive a minha filha estuda lá e eu quero mandar um abraço para todos do colégio. Então, assim, o que despertou você a participar da política? Hoje eu participo da política teologicamente, como conselheiro. Não sou pré-candidato, nunca fui... Dos meus 18...
Mas tá no jogo.
Dos meus 18 aos 28...
O senhor tá filiado ao PSDB.
Tô filiado ao PSDB, né? Dos meus 18 ao 28, eu estive envolvido na política. A política, ela é terrível, né? Eu sempre, cada eleição que passa, eu prometo à minha esposa. Eu disse, não, nunca mais. Nunca mais.
Vou profetizar aqui, nunca mais, no outro ano.
Não profetizava. Deus o livre. Me conhecendo, eu não usava nem o nome de Deus. Eu dizia, nunca mais. Chegava na outra eleição, tava com a bandeira lá. Vamos. A política é algo incrível, mexe muito com as suas emoções.
Quem foi que te convidou? O prefeito Clésio Salvar ou o próprio pré-candidato Arleu da Silveira?
E agora eu acho que nunca mais mesmo. Por quê? Porque hoje eu sou pastor de forma integral e sou remunerado para isso. Agora falando sobre a notícia, né?
Deixa eu só dizer aqui, eu tô aqui no perfil, no Instagram do Max. Max Milian Martins. Ele tem 39.500 seguidores. Tinha até sexta-feira 39.400, já tem 39.500 seguidores. Entre os por quem seguido? O primeiro, seguido por, o primeiro quem é?
Clésio Salvaro.
Clésio Salvaro. A última publicação do Max no seu perfil é do dia 8 de janeiro. 8 de janeiro, uma reunião com o prefeito Salvaro, com a Giovânia de Sá.
Foi lá que começou tudo, pastor?
E ele é filiado no PSDB.
Mas o Adelô, ele stalkeia mesmo o Instagram da gente. Ele faz um raio-x aí que eu vou te falar a verdade. Essa foto com o nosso pastor presidente lá na prefeitura, nós estávamos indo entregar um convite oficial de uma conferência regional de jovens cristãos do extremo sul catarinense. Então aquela foto não foi nem tocada em política nesse dia.
Janeiro ainda, né?
Era janeiro ainda. Isso. E a gente entregou.
O nome do Max veio à tona depois que o Acélio saiu do PSDB, e aí o PSDB, que tem hoje o acordo político de indicar o vice do Arleu, o PSDB se debruçou nos seus membros. Quem o PSDB pode indicar de vice? O primeiro nome foi a Roseli vai pro governo, assume no dia 6 como secretária de governo, então a Roseli está fora do jogo, porque não vai ficar 40 dias, 50 dias apenas na secretaria para sair depois para ser candidata.
Então, a indicação do Max atende duas frentes, uma do PSDB e a outra a própria igreja, né?
Esse nicho evangélico.
Exatamente.
Igrejas, né? Esse nicho evangélico. Então, um nome com lupa procurando filiados e tal, esse aqui, jovem, 30 anos, evangélico, pega um nicho importante, liderança entre os evangélicos e filiado ao PSDB. Ponto.
Adelor, você falou tão bem de mim lá naquela matéria que eu vou printar aquilo lá e imprimir e deixar um quadro lá em casa.
Tá animado para ser pré-candidato, você
falou,
pastor?
Vocês falaram tão bem de mim que eu quase falei, quem é esse homem? Eu quero um conselho com ele, eu quero uma meia hora de oração com ele. Pergunta objetiva.
O senhor foi chamado já para conversar sobre isso com o prefeito? Já foi chamado pelo prefeito Salvaro, pelo candidato Arleu da Silveira, para tratar dessa possibilidade? Quem sabe o senhor admite a possibilidade de serviço? O senhor já teve uma conversa formal sobre isso?
Eu creio que o Arleu nem me conhece. Primeiro ponto. Eu creio que o Arleu nem me conhece. Conheço o Clésio Salvaro, quem não conhece o Criciúma, e ele também me conhece. É o que eu sei. Sou próximo da deputada Giovana, amigo de muitos anos, estimo muito ela, admiro a liderança política dela. E eu vou ser muito sincero com você, Adelor, muito sincero com você, Maga. Até conversei com a Giovana esse final de semana. Não recebi convite do Clésio Salvaro, não recebi convite do Arleu e não recebi convite da Giovana. A minha semana ela começou a ficar agitada quando, pela madrugada, o prefeito começou a me seguir no Instagram, há pouco tempo.
E logo
em seguida...
Semana passada?
E logo em seguida...
Semana passada?
Isso. E logo em seguida, alguns secretários do governo e outras pessoas que eu conheço.
O Arleu já te segue?
O Arleu não me segue. Ô, Arleu, me segue aí, Arleu, pelo amor de Deus. Eu fui cogitado para ser teu vice e você não me segue. Por favor, Arleu. Então, assim, sendo muito sincero, Hoje, os meus planos, eu sou servo de Deus, eu busco a direção do Senhor em tudo. A presença de Deus e a vontade de Deus está acima de tudo na minha vida. Hoje, o meu coração, sendo sincero com vocês, com todos que nos ouvem, é continuar pregando o Evangelho e vivendo exclusivamente para a obra de Deus. E
se tiver... Vocês
estão animados, né?
A gente está sempre animado.
Estou pressionado.
E se tiver, e se vir o convite, se vier o convite?
Se o prefeito salvar o teu celular aí, que já está destravado, toca o telefone... Ô Max, tudo bem? Aqui é o Clésio, tudo bem? Vem tomar um café comigo aqui.
O senhor vai?
Eu vou tomar um café com ele.
E aí no café ele diz, Max, precisamos de ti para serviço do Arleu.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu sou funcionário, Adelor. Hoje o meu líder, eu não sou refém emocional de outras pessoas, mas eu tenho lealdade. Arleu, um pão de queijo no mercado custa R$2. O pão de queijo no shopping custa R$5. E o pão de queijo no aeroporto, quanto que custa?
R$18.
R$18. Hoje o meu aeroporto se chama Pastor Roberto Ronato Weiler. Ele me fez a liderança que eu sou. Ele me dá liberdade, ele me dá os conselhos. Então, se o Clésio um dia querer ligar para mim, ou para qualquer outro que seja, eu aconselho ligar para o Pastor Roberto.
Ele que vai definir se vai ser vice
ou
não?
Ele que vai definir. Eu aconselho ligar para o pastor Roberto.
Qualquer... E se ele te pedir, por e favor, ele... pastor, eu gostaria que o senhor assumisse
o meu pastor?
Missão.
Não precisa nem falar por favor. Missão dada é missão cumprida. Eu não tenho nenhum tabu, nenhum bloqueio em relação a isso. Então, por lealdade ao meu pastor, lealdade ao meu líder, que é um homem de Deus, um homem íntegro, muito sábio, de oração. E ele ficou sabendo, olha, junto comigo. O primeiro a me mandar foi o pastor Zico. Eu mandei pra minha esposa, quase perdi a esposa. O Adelor?
Você como tá é que é o nome dela?
A Mariana de Mello, né? Tá me ouvindo?
Eu falei como é que você tava no culto na sexta-feira à noite.
É, você tava no culto e o Zico mandou, eu mandei pra esposa. E ela assim, como assim não falou pra mim? Aí eu falei, amor.
Mas é praxe aqui, tá? As esposas saberem pelo Adelor que seus maridos serão candidatos, pré-candidatos.
Mas lá em casa funciona assim. A gente sabe no mesmo horário, na mesma hora. Né? Lá somos uma carne só, né? Então quero até mandar um abraço pra minha esposa. Um beijão. Para minha filha, a pequena Lara, de 4 anos e meio, e tá vindo mais uma bênção aí, descobrimos a gravidez há 30 dias. Então, quero louvar a Deus pela minha família. A minha esposa, Gili, quando eu casei com ela, eu disse para ela, no dia do casamento, deu um susto, eu disse, você não é tudo que eu sempre sonhei. Ela me olhou e eu disse, porque eu nunca sonhei tão grande assim.
Foi isso, hein, meu? 20 horas e 29 minutos da sexta-feira, eu chamei o Max, ele disse, tô no culto, mandou foto do culto. Falamos depois, tem problema. Falamos depois. E aí, ele foi me responder, ele foi sair do culto, porque depois saiu do culto, e conversa com um, conversa com outro. Ele foi me redor, já era tarde da noite, já na madrugada. Como é que o senhor recebeu, como é que foi o impacto do seu entorno a essa possibilidade de ser candidato a vice? Bom, o senhor tá pro jogo. Se o seu pastor der sinal verde, for consultado, der sinal verde, o senhor tá pro jogo.
Adelor, você vê a hora que eu te mandei a mensagem ali de madrugada. Aí você já tira o impacto.
2:10 da manhã.
2:10 da manhã. Eu saí da igreja do Templo Central tarde da noite. Dúvidas, perguntas, como assim? Todo mundo ficou surpreso. As pessoas perguntam, que é isso? Até eu pergunto, que é isso? Eu colocava tudo na conta do Adelor. Eu falei, eu vou lá no dia, eu vou perguntar para ele, no ar ou fora do ar. Ele vai ter que...
2:42 ele me respondeu.
É a hora que eu fui chegar em casa. Teve assim, ó. Eu mostrei pro pastor na hora. Ele começou a rir assim, como ele bateu no meu ombro assim. Ele não falou, não verbalizou. É como, tá lascado. Eu disse, pastor, o que o senhor acha disso aqui? Não, isso é normal, ele entende perfeitamente essas especulações e tal.
O senhor não perguntou, posso ou não posso?
Não perguntei, não tive
ainda
essa
não.
Conversa com ele.
Você tem o contato do pastor aí, Adelor?
Ele ficou lisonjeado. Ele ficou... A maga é terrível, né? Ele ficou lisonjeado.
Alô, pastor, bom dia, tudo bem, pastor?
A gente não, tem uma pergunta aqui
do senhor. Se não tem, eu passo. É demais conversar com ele. Ele ficou lisonjeado por cogitar um dos nossos. Quem é que não ficaria feliz? Ele ficou agradecido, lisonjeado e tal, mas eu não tive nenhum tipo de conversa com ele e até, volto a enfatizar aquele assunto, ele não tem nenhum projeto de majoritária político e não tem. E é isso aí, Ardelo.
Vocês não brigaram por isso, mas nada contra?
Não, nada contra.
Ok.
Nada contra.
Ok. Max, foi um prazer te receber aqui, te conhecer pessoalmente, prazer te receber aqui. Max Milian Martins, tu veio de onde?
Adelor, eu sou uma mistura do Brasil, né? Porque a minha mãe é mineira, sou em Minas Gerais. Meu
eu
pai
dizia aquela participante do Big Brother, é o Brasil do Brasil.
É o Brasil do Brasil.
Brasil do meu Brasil.
Eu nasci no estado de Rondônia e vim pra cá criança.
Teu pai mineiro e tua mãe?
Minha mãe mineira, meu pai mato-grossense, eu nasci no estado de Rondônia, morei em São Paulo, morei aqui, já morei fora, morei nos Estados Unidos. Olha, não tem onde eu não morei.
Então, e só tem 30 anos de idade?
E só tem 30 anos de idade. Pra você ver, estamos aí tentando, fazendo a obra de Deus. Obrigado, Adelor. Obrigado, Maga. Obrigado a todos. Eu estava mais nervoso, me senti muito confortável aqui com a educação de vocês. Quero louvar a Deus por essa singular oportunidade e dizer que nós estamos aqui, dependente de qualquer coisa, a Igreja do Senhor, para abençoar a cidade. Para abençoar a cidade. E espero ter aí respondido todas as perguntas. Demorei um pouquinho porque... não posso perder a oportunidade, né, Adelor?
Prazer te receber aqui, sucesso e energia, bom trabalho.
Obrigado.
Max Martins, pastor, auxiliar da Assembleia de Deus Criciúma, bacharel e escritor, liderança dos jovens evangélicos, o Max, que está citado como possível candidato a vice do Arleu da Silveira, candidato do PSD à Prefeitura de Criciúma.